Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil.
Olá, olá, todos. Começando mais uma edição do Cidcast, companheiro. Aqui é o companheiro Spin. E nós vamos falar sobre um assunto que está em pauta. A política. A religião na política. É uma coisa importante. É uma coisa muito importante, porque essa religião, essa crença, vai definir os próximos 4 anos desse país. Quem mais tá aí?
Eu sou o Caveman e tô muito indignado com essa vida de gado que o povo cristão tem levado.
Vida de gado. Não, deixa isso, pô.
Eu.
Fala.
Eu sou o DVD e tá chegando o dia da gente decidir quem é que a gente vai falar mal pelos próximos 4 anos. Meu nome é DVD.
Aqui quem fala é só o PV, pronto.
É, e com vocês o Doc.
Bem-vindos aqui de novo. O assunto, como você já deve ter adivinhado, política e religião. Isso se discute? O que vocês acham, rapazes?
Se discute muito, cara. Tem muito assunto pra se conversar.
Cara, eu que frequento Twitters e Facebooks e blogs da vida, cara, nunca vi tanta troca de farpa, cara. Nunca, é sério. É petista, é PSDBista, não sei lá como é que se chama isso, cara. Mas eu tô vendo amizades se desmanchando, máscaras caindo. É um samba do crioulo doido, cara. Né? Maluquice, cara. O que tá acontecendo, cara? Como que a religião, de repente, ganhou tanto peso numa eleição? Quem explica?
Olha, cara, primeiro eu quero deixar registrado que eu nunca vi o Zé usar a expressão samba do crioulo doido, cara.
Cara, no ambiente de trabalho a gente aprende muita coisa, velho. Nem sempre é coisa
boa. Eu nunca vi. Eu acabo de notar que meu cara velho está envelhecendo, rapaz.
É. Espinho, PV.
Eu prefiro a seguinte expressão, mais doido do que saci de skate,
velho. A gente ia falar de um assunto sério, cara. Não tem como a gente falar sério.
Vocês imaginaram um saci em cima do skate, velho?
Ele vai com o dedo, mano.
Uau!
Ele vai plantando bananeira, cara. Qual que é?
Gente, me explica, por quê? O que que tá acontecendo nesse adorável paizinho onde a religião, as igrejas de diferentes denominações ou placas resolveram se manifestar ou protestar contra um partido em especial ou tomar um certo partido ou levar algum candidato ao palanque? O que que tá acontecendo, meu? O que tem de diferente a eleição de 2010 com as anteriores? O que vocês acham?
A minha impressão é que nessas eleições o poder está subindo na cabeça de todo mundo. Então é tanto na política quanto na religião, infelizmente. Então quando começa a cutucar de um lado, começa a cutucar de outro, quem está no poder começa a se remexer, sabe? E dar no que está dando hoje em dia.
Eu acho o seguinte, a gente tem que ressaltar um fato relevante, que essa eleição, a maior parte da discussão e maior parte do calor da coisa está vindo dentro do ambiente de internet, dentro do ambiente de e-mails e Facebooks e...
Ah, é, essa é a chamada eleição das mídias sociais, né?
É, essa primeira eleição no Brasil, logo após a grande eleição do Obama, que foi uma eleição baseada em internet, né? Então...
O cara foi um mestre da mídia social, né?
É, e quem sofre é minha caixa de entrada. Fala sério, viu?
Então, na outra eleição, eu já tinha recebido diversos e-mails. Acho que foi na própria eleição para prefeito, vereador e etc. Eu recebi diversos e-mails de prefeitos da Bahia que eu nunca ia votar porque eu voto em Vinhedo. Mas eu acho impressionante a capacidade que esse povo tem de fazer spam. Os caras não sabem nem para quem que eles mandam, né, cara? Mas esse ano também não mudou muita coisa. Eu recebo diversas coisas de diversos estados brasileiros. E o que me chama mais atenção é que foi através dessa ferramenta é que começou a ter uma movimentação grande por parte do meio religioso, né? Tanto da parte das igrejas evangélicas quanto da parte da igreja católica. Você vê vários vídeos no YouTube, você vê vários posts em blogs, você vê vários e-mails que circulam aí falando coisas que você não tem como atestar ou contestar, porque a maior parte das coisas são o que a gente chama de boatos de e-mail, né? Que não sei se alguém já recebeu aqueles lances de e-mail que
hoax.
Perde o rim numa balada e
vai pra balada. Acorda numa banheira de gelo.
Isso.
É sério, você está com cara lá.
Ou então daquela menininha que faz 200 anos que ela foi sequestrada, e o pessoal continua mandando e-mail, falando, olha...
Pô, é verdade, menina já...
Cara, desde quando surgiu a internet, surgiu esse e-mail.
Uma delícia, não acha?
Não acharam.
A gente ficava assustado quando o garoto com a história da loira do banheiro, agora tem isso aí, né?
Então, tipo, o que aconteceu nessa eleição foi juntar boa parte desse hoax que já existia e colocaram personagens que são personagens das eleições nacionais. Quer dizer, tem muita coisa que o pessoal fala, pô, mas fulano é satanista, pô, fulano é não sei o quê, ou fulano tá mexendo com não sei o que lá. E, meus, como é que você vai comprovar isso aí? Tem a foto do cara fazendo trabalho ou alguma coisa de macumba? Não tem, cara. Então, tipo, mesmo se tivesse, você ainda poderia pensar se é um Photoshop ou não, que hoje em dia nem imagem a gente pode acreditar mais, né?
A respeito disso, isso tá me intrigando bastante. É um desses boatos sobre um dos candidatos que diz que é criminoso e tá rolando a imagem da ficha criminal do candidato, e eu achei curioso, porque na internet está rolando a solta, mas... É curioso que o candidato da oposição não tá. Não,
eu já vi na Veja Isto É que isso daí é falso, que essa ficha é falsa.
Ah, mas a Veja Isto É são confiáveis?
eu acho que são mais confiáveis do que o boato da internet. Agora o que eu acho interessante aqui, a questão é a seguinte. Primeiro que a internet está sendo usada para levantar boatos e para baixaria. Enquanto a internet poderia ser uma ferramenta poderosa para divulgação de ideias, debate de programas de governo, está sendo usada só para atacar um ou atacar outro, a moral de um, a moral de outro. E o mais importante, por que que a religião entrou tão forte nessas eleições? Eu acho que é porque... Nas outras eleições, a gente tinha uma situação já meio que definida. 94 e 98, a gente tinha uma situação e que era muito difícil a oposição virar. 2002, a oposição veio muito forte, virou situação, com uma popularidade muito grande que se manteve em 2006. Esse ano, já está tudo muito equilibrado, um pouco de divisão, de discussão em cima de quem vai ou quem não vai. E por conta disso, eu acho que está todo mundo atirando para todo lado. E a religião acaba sendo um peso, porque todo mundo sabe que as pessoas têm uma religião, então atacando a religião das pessoas, você consegue, quem sabe, escandalizá-las e fazer com que elas tendam para um lado ou para o outro. Até aí, se ficasse numa questão partidária, eu até acharia não correto, mas natural acontecer. Mas o problema é que muitas igrejas e muitos líderes estão entrando nessa discussão, né? E aí que a gente fala, será que dá para misturar essas duas coisas?
Inevitavelmente, acho que vai, é uma coisa que vai andar junto, né? Os motivos que eu acredito que a religião ganhou tanto peso agora nessas eleições são por causa das propostas que estão para ser aprovadas, né? Dependendo da eleição de um candidato ou de outro. Tirando logo o elefante branco da sala, a gente está falando de legalização do aborto, legalização de casamento de homossexuais. Que mais? Tem mais alguma coisa que a gente está se manifestando contra? A religião ganhou peso considerável agora nessas eleições porque a grande massa de determinada igreja ou denominação está indo contra as propostas de alguns candidatos, como, por exemplo, legalização do aborto ou até mesmo direitos concedidos aos homossexuais.
Na verdade, não é questão de direitos dos homossexuais, é questão de, por exemplo, as nossas leis, elas regem um conjunto civil, certo? Hoje, no Brasil, as leis não interferem nas regras religiosas de cada religião. Então, por exemplo, se evangélicos e católicos não fazem casamentos homossexuais, por exemplo, a igreja tem toda a liberdade de não fazer isso, né? O que está se propondo dessas novas regras que estão querendo votar e tudo mais é que as igrejas não tenham mais esse direito de dizer não, porque seria um direito dos homossexuais de se casarem em qualquer igreja e tudo mais. A união estável civil, eu não sei direito porque eu não manjo nessa questão, mas ao que eu saiba já é possível entre homossexuais.
Não, tudo bem, digamos que essa lei seja aprovada e não haja mais nenhum impedimento no casamento deles. Agora, suponhamos que determinada igreja tenha escrito na sua constituição que, apesar da constituição brasileira, a igreja não realiza esse tipo de união matrimonial. Tem problema? Então,
aí a igreja estaria contra um regimento que é superior ao regimento dela, né? Então, por exemplo, os homossexuais poderiam entrar com ações contra essa igreja por discriminação,
obrigando a igreja a casá-los.
Obrigando a casá-los, ou multando, ou dependendo da forma que a ação for efetuada, né? For orquestrada, pode gerar diversas punições, tanto para a igreja quanto para aqueles que estão à frente dela, né? Outra coisa que também tem a ver com essa questão aí é a questão de liberdade, né? Que essa lei referente aos homossexuais também esbarra em outras questões de liberdade nossa, que é a questão de liberdade de você poder dizer o que você acredita, o que você acha, sem ser punido por isso. Por exemplo, se essa lei tivesse sido aprovada já, nós não poderíamos estar falando hoje que nós somos contra o casamento de homossexuais. Nós poderíamos ser seriamente, o que o cristão gosta de usar o termo, sermos perseguidos por causa disso.
Eu acredito que a maioria das pessoas, para não dizer todo mundo, sabe que as igrejas cristãs, evangélicas, católicas, as religiões cristãs em si, elas são contrárias ao aborto, são contrárias à legalização de alguns tipos de drogas, se não todas, são contrárias à legalização de matrimônio entre homossexuais, são contrárias a várias coisas polêmicas. Mas a questão é, por que que de repente isso tomou tanta importância e será que isso tem tanta importância realmente para decidir quem será o presidente da nação? Porque, até onde me consta, até agora, ninguém estava muito preocupado com isso.
É porque é o seguinte, o que ferrou com as intenções do partido da, atualmente da, da, da situação foi justamente a religião. Quem não queria votar no candidato deles votou na terceira via, e a terceira via conseguiu 20 milhões de votos. E aí o que aconteceu? A religião esbarrou na, na, nas, ela esbarrou não foi só nas propostas, mas também a religião pegou e esbarrou na, na, nos planos que eles tinham. A partir do momento que a religião se colocou, vamos colocar a religião, não vamos colocar a crença, tal. A partir do momento que a religião se colocou na frente dos interesses políticos, óbvio que isso ia se tornar passível de discussão, que as pessoas, que realmente ia haver uma, um reposicionamento por parte dos nossos candidatos à presidência desse período, porque eles precisam agora conquistar esses eleitores que têm meio que um, uma mentalidade diferente, um tipo de pensamento diferente, são pessoas que não seguem, que são pessoas que seguem lideranças que são mais efetivas, por assim dizer, lideranças mais efetivas com, não só com o pastor, como também os líderes que estão ali, são pessoas que têm contatos com esses líderes muito mais do que têm contatos com pessoas, com políticos, por assim dizer, políticos normais, né? E a partir do momento que a religião esbarrou nessa parte e colocou esse bloqueio e que possibilitou o segundo turno, os candidatos, eles iam ter que fazer alguma coisa, eles iam ter que se virar para poder conseguir essa parcela da população, pelo menos do lado deles.
Eu sinceramente não sei se...
Mais obscuro
que eu sinceramente não sei se a terceira via teve muito a ver com religião. Até agora... Passaram-se já 20 dias e até agora ninguém sabe muito bem o perfil dos eleitores dessa terceira via. Mas de qualquer forma se enxergou uma brecha nessa questão religiosa, nesses temas polêmicos. E no final das contas ficou um diz que me disse e de repente estava todo mundo discutindo aborta ou não aborta, legaliza ou não legaliza. E acredito que deixaram de lado realmente as propostas de governo que realmente interessa numa eleição. Porque na hora da eleição todo mundo quer fazer tudo bonitinho, todo mundo quer fazer tudo corretinho. Então, de repente, todos os candidatos eram contra o aborto, todos os candidatos eram contra a união homossexual e todos os candidatos eram contra uma série de coisas que afrontavam o pensamento da maioria religiosa. Porém, a gente não consegue enxergar, como em tantas outras propostas, um real compromisso disso para com o eleitorado, um compromisso disso para com o plano de governo. A gente não sabe se daqui 2-3 anos isso realmente vai ser efetivo. E, de repente, começar a usar isso como se fosse o verdadeiro voto de Minerva, a verdadeira diferença entre um candidato e outro. De repente, deixou de se discutir quem é melhor, quem é mais bem preparado, quem tem as melhores propostas de governo como um todo, educação, saúde, segurança e tudo mais que envolve uma eleição, e passaram a discutir os pontos religiosos como se fossem a única coisa que importasse. Eu entendo que esses pontos são importantes, principalmente para nós que temos uma moral, uma ética cristã. Porém, eu tenho uma opinião pessoal de que não é por isso que a gente vai medir os candidatos, porque nessas horas eles vão falar aquilo que a gente quer ouvir.
Companheiro, eu juro para vocês que eu não sabia.
Isso foi até uma das coisas que foi veiculada numa dessas revistas de massa, Veja, Isto É, etc. De que, de fato, os candidatos atuais, eles não têm uma diferença explícita entre os planos de governo entre eles. Não é, por exemplo, um defende que o Brasil precisa de educação, enquanto o outro defende que ele precisa de polícia, entendeu? Então, por isso, tá mais... Essa eleição, tá mais uma discussão entre quem vai assumir a bola para ficar com o dinheiro do que qual é a maneira certa de se... Ou melhor, uma discussão de ideologias, né?
Ah, vamos ser sinceros e francos, né, cara? Porque
eu sou franco.
Se você, se você for ver bem, cara, das três primeiras opções que nós tivemos no primeiro turno, eu particularmente só vi uma opção com plano de governo, né, cara? As outras opções eram tudo...
Manutenção dele.
É, porque... Ou uma opção era porque o governo que veio antes de mim fez tudo isso, a outra opção é porque o que a gente precisa fazer é aquilo. Mas, tipo, nada assim de plano de governo mesmo. Olha, a gente vai fazer isso, a gente vai montar dessa forma, a gente pretende fazer... Não tinha um planejamento disso, pelo menos não era explícito em nenhuma propaganda política, né?
O que me chama a atenção nessa história toda é que o que mais temos ouvido nesses dias é que se envolveu religião na política, só que estamos num Estado laico. O que é um Estado laico? O Estado laico é um Estado que não envolve religião. É um Estado que não tem uma religião, na verdade não oficial, mas predominante, porque se você for olhar os dados, a religião oficial do Brasil é o catolicismo, que é uma religião cristã. Mas quando a Constituição diz que estamos num Estado laico de direito, é um Estado que não se pauta pela religião. O Estado é laico, só que na hora que interessa se discute a religião. Para mim, é um intuito claramente eleitoreiro. E o grande problema disso é que tem muita igreja, muito pastor, muito bispo, muito padre, muito cardeal se envolvendo nisso daí. Enquanto as pessoas estão se envolvendo e dizendo, olha, escolham com clareza seus candidatos, pensem com coerência, pensem avaliando bem, eu acredito que é muito saudável. Agora, quando essas pessoas usam suas influências para fazer tendência, seja para um lado, seja para o outro, isso é muito problemático. Mas antes de falar disso, um exemplo interessante a respeito dessa questão eleitoreira. Segundo turno, aí bombando, tá todo mundo discutindo essa questão do aborto. Ambos os candidatos discursaram no sentido de que eles não iriam enviar ao Congresso legislação sobre aborto, sobre a legalização do aborto. Aí a gente tem uma brecha, porque existem basicamente dois jeitos de se fazer lei. O presidente envia um projeto de lei e o Congresso aprova. E é o que eles disseram que eles não iam fazer. Só que existe outro jeito, que o Congresso por si mesmo resolve fazer uma lei e o presidente só tem que assinar. Eles não disseram que eles não assinariam. Eles não disseram que eles não assinariam se o Congresso enviasse. Eles só disseram que eles não iriam propor ao Congresso essa lei. Se daqui a alguns anos eles resolverem que vão aprovar uma lei dessas e alguém reclamar, eles vão certamente dizer, olha, eu disse que eu não iria propor. Eu não disse que eu não aprovaria se chegasse pronto pra mim.
Ó, se eu fosse Deus, eu criaria um livro na Bíblia chamado Primeiro DVD. Entre umas cláusulas seria...
Ai, meu Deus.
Entre umas cláusulas seria... Eu escreveria o seguinte... Eu, Deus, por meio desta, venho dizer que a todos os congregadores da igreja que se o seu pastor der a entender que apoia qualquer candidato político, vocês têm o direito de exonerá-lo automaticamente e tirá-lo todos os direitos da igreja.
Mas você liga, cara, que teoricamente a gente não teria que ter esse tipo de preocupação. De acordo com a palavra de Deus... Mas nossa última preocupação teria que ser justamente a preocupação política. A gente teria que primeiro se preocupar com os órfãos e viúvas e amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas.
Uhum.
Teoricamente, a gente não teria que se preocupar com política. A gente teria que fazer, de certa forma, política no nosso dia a dia da forma que Jesus Cristo nos ensinou. A gente parte desse pressuposto. No momento em que a igreja resolveu se transformar numa instituição que também quer estar dentro do âmbito político do país, seja do país, seja do estado, seja da cidade, Aí, esse, aí já um pedaço do evangelho já se perdeu, eu acredito.
Já tem uma distorção, né?
Já tem uma distorção, porque a pessoa já tá usando meio que uma desculpa pra estar num lugar que não é necessário estar. Assim, não é que não é necessário. Existe uma linha muito tênue, eu acredito, entre aquilo que é necessário que a igreja faça dentro da cidade e aquilo que ela
por
quer
acaso,
fazer.
Por acaso, o que você está querendo dizer é que se todos os cristãos fossem cristãos de verdade, as lacunas sociais seriam muito menores e a gestão política seria muito melhor como uma consequência da genuinidade dos cristãos?
Cara, se todos os cristãos fossem cristãos como deveria ser, começa que o livro de Apocalipse não existiria. Começa daí. O livro de Apocalipse, se você for ler, não é só uma esperança, ele tá falando literalmente o seguinte: eu vou voltar porque é necessário voltar. Se não, não seria necessário. Você vê que eu já tô com sono nessa hora. O que eu acredito é que é o seguinte: a igreja, sim, ela tem influência, é necessário que ela mantenha sua influência dentro da comunidade, isso é importante. Nós temos que ser vistos, a igreja tem que ser vista como um local onde as pessoas congregam, onde as pessoas estão, e que essas pessoas são de confiança, ou que pelo menos são pessoas que você não vai ter problemas com eles. Só que assim, alguma coisa se perdeu, entendeu? Estão usando a igreja como palanque político, porque já tem um monte de gente. Esse monte de gente vai fazer aquilo que o líder disser para fazer. E se o líder fala, eu vou me candidatar e vocês, por favor, votem em mim, essas pessoas vão votar. Entendeu? Quantos pastores não foram eleitos porque chegou um partido político e falou, olha, você tem chance de ser eleito só com a sua igreja, só com a sua influência?
Ah, isso me dá muita raiva.
Entendeu? É isso que eu tô dizendo. É uma linha muito tênue. Alguma coisa se perdeu no meio do caminho. O pastor perdeu alguma coisa dele no meio do caminho. Sabe?
Você até começou bem, cheio de boas intenções. É a letra do fruto sagrado, né?
Mas vocês acham que então as igrejas, os pastores, bispos, etc., se envolvem na política no início com uma intenção de tentar proteger o culto religioso, de tentar proteger a liberdade religiosa, mas acabam se perdendo no meio do caminho? É mais ou menos isso?
Olha, em parte eu acredito, viu, cara? Em parte eu acredito que começa com boas intenções. Mas eu acredito também que já é uma forma que o inimigo usa de, sei lá, aliciar o líder para trazer ele pro lado negro da força. Porque, tipo, a maioria dos que eu vejo que saem do púlpito para ir para a política, você vê que não dá muito certo. Ou o cara ele é político, ou o cara ele tem a bênção dele para ser um ministro. Então, cara, tipo, quando o cara sai do ministério dele para ir para a política, eu não vejo isso com bons olhos. Eu sou, sinceramente, bem preconceituoso com essa questão. Agora, é diferente, por exemplo, do irmão que está... que ele é da igreja e tal, mas ele tem uma visão do trabalho dele para a política e não o trabalho dele para ministério. São coisas diferentes, né? Aí ele se dedica e tal e vai trabalhar no meio da política. Mas muitas vezes quem entra nesse meio, cara, acaba se sujando, entendeu? Acaba ou aceita ou então o cara entra, passa o mandato dele e na próxima vez ele não entra mais. Eu conheço, pelo menos um caso, eu conheço disso também. Que era de igreja, foi para esse meio e na eleição seguinte falou, não, tô fora, que essa aí não é minha praia.
Ainda que o cara conseguiu pensar assim, né?
Geralmente, eu acho que 90% das vezes o candidato se perde, eu acho. O candidato, o pastor se perde nesse meio.
É o que a gente vê aí depois, escândalos da bancada evangélica no Congresso, né? O cara entrou como bancada evangélica, vestindo a camisa e tal. Daqui a pouco ele aparece em escândalo disso, escândalo daquilo, em propina pra lá, propina pra cá. Quer dizer, o cara se deixou levar pela politicagem da coisa, né? E eu até vejo que também, às vezes, o cara tipo, não tem muita chance, cara. Tipo, você tá lá no meio, é meio esquema do filme lá, Tropa de Elite, cara. Os caras, você tá no meio, ou você aceita a grana, ou você acaba se queimando. Tipo, os caras vão te queimar de algum jeito, vão te botar numa encurralada de algum jeito, e você vai, perante a mídia, você vai dançar.
Vão te isolar, na verdade, né?
Pensando nessa questão, primeiro, vocês acham que tem muito, muito cristão que acaba se deixando levar pela sua liderança, pelo seu pastor, pelo seu padre, pelo seu bispo cardeal? Vocês acham que tem muita gente que acaba votando meio que com cabresto por conta do nome que foi dito no palanque, do nome que foi dito no púlpito? Vocês acreditam em muita gente?
Nossa, com certeza.
Nem todo mundo pensa da forma como a gente pensa. Sabe? Pensa que nem todo mundo, a grande parte do país não tem instrução, a maior parte das pessoas não tem muito, entendeu?
A gente não
pode pautar os outros por aquilo que a gente acha.
Não só por falta de instrução, mas também por inocência, cara.
Eu vou dizer uma coisa, o seguinte, cara. Se você pegar a grande massa que se moveu nessa eleição aí desses 20 e pouco milhões de eleitores, essa grande massa é uma grande massa que tem acesso à internet, tem acesso a jornais na internet, tem acesso à televisão, é um povo que tem o que eles chamam de formação de opinião. Boa parte dessa galera tomou essa posição via e-mails, cara. Quer dizer, se você toma uma posição através de e-mail que não te diz concretamente nada, como é que você pode questionar alguém que tá votando porque uma pessoa hierarquicamente acima dela tá dizendo pra ela, olha, você deve votar em tal fulano? Quer dizer, tipo, se a pessoa por si só, ela já acredita num e-mail que não sabe de onde veio nem pra onde foi, imagina se ela não vai acreditar numa pessoa que ela conhece, que ela vê todo dia, que ela tem uma convivência de todo final de semana, tá vendo ela lá, que é uma pessoa que aconselha ela na hora de fazer as coisas boas, na hora que tá fazendo as coisas ruins, puxa a orelha pra mudar de posição. Quer dizer, se essa pessoa que ela vê como um ícone, uma pessoa que ela deve seguir, uma pessoa que ela deve direcionar os seus caminhos, vê essa pessoa apoiando ou se referenciando a outra, a um político, seja ele qual for, pô, certamente essa pessoa vai tomar a mesma posição que esse líder religioso, entendeu?
Eu acho que as pessoas tomam muito como referência apenas o fato da pessoa ser pertencer ao mesmo grupo social que ela. Como, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que ela é esposa de militar, então durante as eleições, direto eu recebia papeizinhos dela falando, olha, eu vou votar nessa pessoa, porque ela é militar, ela faz coisas boas para os militares, então vota nela, tá? E da mesma maneira, vinha a pessoa que eu conheço que é cristã, e um episódio curioso de eu chegar uma vez na minha mesa e ter um santinho com todos os candidatos preenchidos cristãos, cuja desculpa era, olha, votem nele, eles são cristãos, então eles vão fazer um bom trabalho. E a gente entra naquela discussão, na velha discussão, né? Tipo, será que é bom votar num cara que é cristão? Porque será que ele vai mesmo fazer um bom trabalho? Ou será que...
Olha, eu quero fazer a seguinte colocação. Primeira coisa, toda pessoa, todo cidadão brasileiro tem o direito sagrado, pessoal, intransferível de fazer sua própria escolha. Entendeu? O voto é uma coisa pessoal. É uma coisa que você vai decidir. Que por mais que empurrem santinhos pela janela do seu carro, por baixo da porta da sua casa, ou que deixem na sua mesa, olha, esse candidato aqui é cristão, olha, esse candidato aqui não apoia essa lei aqui com a qual você não concorda, a decisão no final ainda é sua, cara. Eu, como todos vocês, também recebi e-mails com várias declarações, às vezes boatos criados para convencer de que não vote nesse candidato aqui porque o vice dele é satanista e se acontecer qualquer coisa com o candidato eleito, esse satanista assume e aí pode começar uma perseguição religiosa aqui no país, né? Começa a fechar a igreja e fica aquele urso do pica-pau, entendeu? Não sabe para onde correr.
Pô, será que o pessoal não tem visão de que vai acontecer perseguição na igreja? Será que o pessoal não tem visão de que hoje a igreja é perseguida? Tipo, hoje no Brasil a gente tem liberdade, mas ao redor do mundo a gente conhece diversos casos da igreja que é perseguida, cara.
Isso me lembra outra coisa que eu queria colocar também. Muito interessante que você colocou a respeito do Apocalipse. Minha mãe estava falando uma vez que ela foi puxar a conversa com um colega de trabalho, que ela sabia que era crente também, e ela queria saber qual era a posição política dele, quem que ele ia votar e coisa e tal, e o cara foi bem rude, assim, dizendo que ele não tinha posição, que ele não gostava de falar daquilo, que a igreja dele não permitia. Ou seja, ele falou mais ou menos assim: cara, tá escrito na palavra que essas coisas estão previstas, essas coisas vão acontecer, então não adianta, entendeu? Não adianta eu dar o meu voto nem nada, não adianta eu tomar uma posição, porque essas coisas vão acontecer. E não é bem assim que funciona, cara. Eu muito confuso sobre em quem ia votar, o que ia fazer, com esse acúmulo de informações até das mídias sociais com as quais eu tô tão ligado. E agora, o que eu faço? Eu simplesmente me coloquei em oração. Deus, eu não sei o que fazer. Tá legal? É informação demais, eu não consigo decidir, eu não sei que partido tomar. E qual a resposta que me veio? Cara, independente de quem ganha, a tua função não é fazer candidato A ou candidato B vencer. A tua posição é se manifestar contra aquele que você acredita. É só isso que você tem que fazer, é só isso que eu espero de você.
Eu cheguei a comentar com um tio meu a respeito dessa caveman. Que o caveman comentou sobre a perseguição vai vir de qualquer jeito, né? Queiramos ou não, né? Eu não vou defender o ponto de vista que o meu tio falou, só vou comentar, porque eu não tenho ainda uma opinião a respeito. Mas ele disse o seguinte: talvez chegue de qualquer jeito, mas se a gente quiser, nós gostaríamos de evitá-la, com certeza. E para isso, a eleição, levando em consideração que, de acordo com a Bíblia, toda a autoridade foi dada ao homem para escolher quem ele quer que o governe. Como, por exemplo, aconteceu quando Israel queria um rei, de todo jeito. Deus falou: não sei não, tô com o pé atrás sobre esse negócio. Mas Israel falou: não, eu quero. E acabou escolhendo Saul como rei, né? Isso é quase um loop temporal de Volta pro Futuro, né? Tipo... O Israel queria um rei, aí Deus falou: escolhe um aí, mas ele meio que tinha na carta, na manga, assim, o Saul, né? Enfim, o meu tio lembrou dessa questão de nós termos autoridade de escolher quem nós queremos que nos governem, e aí entra em questão novamente a nosso livre-arbítrio para votar em quem nós acreditamos que vai nos perseguir menos.
Então, mas eu vejo da seguinte forma, cara. Tipo, eu tenho essa liberdade, então eu posso ouvir, trabalhar as informações e escolher. Esse tipo de manipulação de informação é uma manipulação para você manipular uma massa de, é o tipo de mandar o gado pro lado que você quer que ande, entendeu?
É, definitivamente você usa, também não...
Você usa de uma forma agressiva para que a pessoa tenha medo e vote no, da forma que você quer que a pessoa trabalhe.
É, concordo então, contigo isso... que é desonesto essa maneira de persuasão, né?
Exato. Isso é que eu não concordo, entendeu? Tipo, com essa... não concordando com isso, eu vejo assim o seguinte, tipo, o grande problema dos cristãos divulgarem esse tipo de e-mail significa o quê? Primeiro, esses cristãos estão com medo. Com medo do quê? Com medo que venha essa perseguição, ok? É natural ter medo? Poxa, é natural ter medo. Mas é a função do cristão espalhar o medo ou é a função do cristão falar de Jesus, fazer amar o próximo? O problema é que a igreja cristã brasileira está muito no vem a mim o seu reino, entendeu? Tipo, tá todo mundo muito naquele lance de tipo, me dá, me dá, me dá, e tipo, faça do meu jeito, eu determino e tudo mais. Tipo, tá naquele esquema de a igreja só quer a bênção. E não quer saber do tipo, no mundo tereis aflições, entendeu? O que eu vejo é essa coisa, tipo, a mentalidade do cristão tá tão naquilo, eu quero a bênção, que ele não aceita que possa vir perseguição para ele.
Pois é, entendeu? Agora... Então,
vamos manipular, vamos movimentar o povo de Deus para que não venha perseguição para o povo de Deus. Eu acho que a gente tem que movimentar o povo de Deus para fazer as coisas de Deus e cada um toma a sua decisão quanto à questão política de votar em quem deve votar, entendeu?
Pois é, agora olha que curioso o fato de justamente a igreja que só quer a bênção ser geralmente a igreja em que tem um líder envolvido na política ou envolvido em discussões políticas.
Exatamente.
Agora, o que eu acho mais problemático, além desse problema todo de líderes religiosos subirem palanque, ou o que é pior ainda, como a gente já comentou, colocar o político no púlpito da igreja, sendo que a igreja é lugar para falar da palavra de Deus, não é lugar para fazer propaganda de ninguém e nem de nada. Eu acho que o grande problema, além disso, é a questão do testemunho. Porque a gente já sabe que já existe muito preconceito, muita gente acha que cristão é vaquinha de presépio, que cristão não pensa naquilo que está fazendo, que cristão faz tudo que o pastor fala, que o padre fala e etc. Numa situação como essa, como tem igrejas se levantando em prol de um candidato, igrejas se levantando em prol do outro candidato, igrejas acreditando em boatos de um candidato, igrejas acreditando em boato do outro candidato, o que que fica aparecendo? Mais uma vez, ao olhar do cidadão comum, fica aparecendo que o cristão realmente não tem uma posição própria, que ele anda conforme a maré, que ele faz aquilo que estão mandando ele fazer, quando isso não é bíblico, quando isso não é o que deveria ser realmente o cristão, né?
O grande problema que a gente tem visto é o seguinte, os caras que estão na frente mesmo, os que têm maior projeção, que teoricamente mostram para mais para as pessoas do nome de Jesus Cristo, os caras que estão na televisão, no rádio e tal, são as pessoas que teoricamente deveriam ser os primeiros a dar bom testemunho, o que não é muito o que acontece. A gente tem exemplos, por exemplo, de pastores que estão na televisão e adoram fazer polêmica torto e direito. Ou então pastores que não estão na televisão, mas estão na internet, e também adoram fazer polêmica sobre a polêmica, quando na verdade deviam ficar com a bocona fechada e apenas se concentrar em serem servos de Deus. Nós temos visto muito disso. O que acontece? Isso culmina naqueles cristãos que estão realmente querendo fazer alguma coisa séria. Aí o que acontece? Gera a coisa chamada generalização. As pessoas costumam generalizar a partir da imagem que elas têm. Daí a partir da imagem primeira que elas têm. Se a primeira imagem que é mostrada para elas é uma imagem ruim, elas vão associar todas as outras coisas que porventura estejam associadas a esse movimento, a essa, vamos colocar assim, agremiação de pessoas, elas vão associar que todo mundo desse bolo são gente ruim, são gente tonta, sabe? Aí quando aparece alguém que faz um trabalho decente, todo mundo fica com cara de susto.
E é importante você ter comentado de generalização, PV. Eu queria deixar claro aqui que a minha opinião, e acredito que vocês concordam, que nós também não estamos generalizando. Quando a gente fala dos cristãos e da massa, é porque nós estamos vendo uma série de lideranças influentes, uma série de denominações influentes se envolvendo com a política diretamente, subindo em palanque, etc. Mas que a gente reconhece que tem muitas igrejas sérias, muitas lideranças sérias, muitos pastores, padres, bispos e cardeais sérios que estão mantendo uma posição correta, uma posição bíblica de neutralidade, uma posição realmente de se preocupar com a ovelha e não se preocupar com o poder e com o tráfico de influências. Eu acredito que vocês concordam com isso, né?
Sim, claro. Mas é exatamente esse que é o ponto. As pessoas em comum generalizam, sabe? Agora, por exemplo, eu tava me afogando um pouquinho aqui na internet e descobri um site que é para justamente rechaçar a influência de um dos candidatos a presidente do Brasil. São algumas coisas meio absurdas que aparecem e que as pessoas acabam entrando e não sabem o que fazer com isso. Não sabem direito o que fazer com essa informação e vão na onda, mas não param para pensar e falar: puxa vida, isso como que funciona? Isso procede, isso não procede, informação é quente, informação não é quente, estão fazendo tempestade no copo d'água, não estão fazendo. Como é que é a história política que tem não apenas o brasileiro, que a nossa história política ela é uma bagunça, e também como é a história política desse candidato. Se você for ver a nossa história política desde lá dos áureos tempos, você está acostumado com uma coisa chamada paternalismo, onde o Estado faz tudo, onde é o Estado que fornece para as pessoas tudo aquilo que elas têm que fazer. E as pessoas estão acostumadas com isso ainda. Vai chegando num ponto em que aqueles que têm influência, aqueles que conseguem exercer essa influência na vida das pessoas, acabam sendo sondados para que essa influência extrapole aquilo que elas deveriam fazer e acabe premiando a vontade de outras pessoas. No caso, como já foi citado, pastores que topam trocar seus cargos ou topam usar seus altares como palanque.
Eu sei que também tem muitos cristãos, independente da religião ou da denominação, que enxergam isso que a gente está enxergando, que concordam com isso que a gente está dizendo aqui. O que vocês acham que a gente pode fazer em relação a isso? Porque se a gente toma uma atitude de vou apenas fazer o meu voto consciente, cuidar da minha parte, a gente também não está remando contra essa correnteza, certo? Porém, a gente também não pode sair batendo de frente, porque senão pode dar a impressão de que a gente também está defendendo uma ou outra placa política, o que não é verdade. O que vocês acham que a gente pode fazer no sentido da nossa influência individual para mostrar que as coisas são diferentes, que não são generalizadas dessa forma?
Ah, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que fazer um podcast sobre política e conversar abertamente sobre todos esses casos, cara. E deixando bem claro que a gente não tá apoiando nem um lado nem o outro, entendeu? Mas eu acho que, tirando a parte da brincadeira com a questão do podcast, eu acho que a nossa posição tem que ser essa e a gente tem que demonstrar essa posição, entendeu? Tem que demonstrar através de conversa. Aliás, uma coisa que não se tem muito mais nos dias de hoje é o povo conversar, né? Trocar ideia, colocar ideias em discussão e aceitar as ideias de cada um. Isso não se tem hoje em dia. E vamos botar as ideias na mesa e vamos trocar figurinha. De repente, muitas coisas de um partido ou de outro partido que eu acho errado, é errado porque eu tenho uma visão que está deturpada da coisa, entendeu? Então, nessa conversa, a gente pode traçar outras formas de ver. Mas eu acho que falta isso, falta de conversa, falta de... Tem muito daquele lance de defender o seu lado e pouco daquele lance de vamos trocar ideia, vamos trocar figurinha, de conversar mesmo, vamos falar verdades e mentiras, aceitar verdades e mentiras, entendeu? É, o negócio é tão partidarista que tipo, as pessoas abraçam aquilo e defendem com unhas e dentes, entendeu? Acho que é isso que falta. Falta a gente ter um pouquinho mais de flexibilidade, parar, pensar e ver o que realmente tem de plano de governo, o que tem realmente de... Eu acho que isso é política, isso é a gente se unir pelo nosso país, entendeu?
O que fazer a respeito dessa bagunça? Eu gostaria de poder dizer que uma maneira certa seria não atacar, mas rebater toda a discussão política que envolve toda discussão que acontece na igreja envolvendo religião, combater o tipo de comentário que envolve candidato, que envolve vote neste, não vote naquele, porque como falamos aqui mesmo, não é nosso papel fazer a cabeça das pessoas, ou não é o papel de nenhum líder político influenciar ninguém a votar, seja o candidato da mesma igreja ou não, seja o candidato da mesma religião ou não, porque esse tipo de debate, esse tipo de briga entre líderes e entre pessoas que envolve religião é exatamente o oposto do que fomos ensinados, o oposto do que Jesus Cristo prega, e o que isso faz nada mais é além de afastar as pessoas da palavra de Deus, afastar as pessoas que não conhecem a Deus, literalmente, né, de Deus e de uma oportunidade de ser tocado por Deus. Eu tenho certeza que, no mínimo, isso pode ser feito.
Concluindo essa discussão, essa breve discussão sobre política e religião, nós aqui, como CityCast, só queríamos deixar claro que a ideia não era exatamente defender algum partido ou algum candidato, ou mesmo te dizer em quem votar, em quem não votar. É fato que, em época de eleição, esse assunto de política, que é tão tabu quanto discutir religião e time de futebol, ele vem à tona. É, muita informação, e agora com esse boom das mídias sociais vem mais informação ainda, mais boataria, mais rumor. Então acho que a cabeça de muita gente ficou uma bagunça. Num país como esse, como o Brasil, o interesse pela política, ele é muito, muito indiferente, entendeu? As pessoas não têm o costume de se informar nos jornais, nas revistas, ninguém desperdiça um tempo assistindo TV Câmara, sabe? Então, se você recebe um baita boato no seu e-mail, você vai acreditar e, beleza, eu não vou votar nesse candidato, eu vou votar no adversário dele. O que você tem que fazer, cara, infelizmente ou infelizmente, você tem que se interessar por política, cara. Você tem que pesquisar, você tem que saber o que é que o candidato tá querendo propor, meu, o que é que ele tá se propondo a fazer, o que é que vai mudar, entendeu? Procurar se informar quem que é corrupto, cara, quem que eu não quero que continue ali, entendeu? Porque o meio da política, ele é um ganha-pão, o ganha-pão mais fácil que existe, cara, porque é com o dinheiro do povo. Vai atrás e saber o que que o seu candidato tá propondo e ver se isso bate com as tuas ideias, com os teus princípios, cara, e vai e vota. O que tiver de ser, será, e a gente enfrenta o que for quando vier. Tudo que a gente pode fazer é se manifestar contra.
O mais importante é não se deixar influenciar por nenhum tipo de maré, por nenhum tipo de onda, por nenhum tipo de influência religiosa, de influência cultural, nenhum tipo de influência que não seja realmente a sua própria reflexão. O importante é votar com consciência, né?
Então, esse foi mais um CityCast. Votem com consciência. Pesquisem, se informem, para não ficar os próximos 4 anos reclamando, tá legal?
Ou então, pelo menos, você pode reclamar com consciência limpa.
É verdade.
É verdade.
O poder é de vocês!
Um abraço, é isso aí. Bom, é isso aí, galera. Até o próximo CityCast.
Falou, pessoal.
Falou.